Sejam bem-vindos ao Cotovelo Voador, o melhor podcast sobre luta livre do mundo. Eu sou Álvaro Linto, sempre acompanhado por Thiago Dutra, e dessa vez temos um terceiro elemento.
O quê? Cadê? Onde?
Aqui.
O Pelé.
Surgiu!
Arroba Pelezitos no Twitter, né?
É, acho que sim, da última vez era.
Mentira, você usou ontem, como?
Enfim, esse é o nono episódio de Cotovelo Voador apresenta Cotovelando a Ruthless Aggression Era. Dessa vez, finalmente, vamos falar sobre o SummerSlam de 2002, Thiagão.
Cara, foi bom.
Eu já vou estragar tudo.
É, se você não quer ouvir o resto do podcast...
Já estragaram o final pra mim, a primeira coisa que eu assisti foi o final, então foda-se que vocês estão ouvindo.
E é assim que se cativa o ouvinte, né, Thiagão? Foda-se você que tá ouvindo.
Tem uma pessoa a mais, nós podemos simpatizar com ela agora.
É, quem é você?
O melhor é que eu não sei... Boa nenhuma.
Quem é você, rapaz?
Eu fiz colegial com esses dois continuou desde então. Eu entrei na faculdade e nunca mais saí, né? Isso aí que eu faço da vida.
E aí pensamos, por que não colocar mais uma pessoa pra comentar com a gente?
Principalmente uma pessoa que... Porque a dinâmica é bem simples, né?
Sim.
O senhor Alvo assiste antes faz rosteiro. Eu sou a pessoa que gosta de wrestling e assiste junto. Agora a gente trouxe uma pessoa que não conhece wrestling e assiste junto.
É, que maravilha.
Eu topo tudo.
Eu imagino comentários excelentes que a gente vai ter isso aqui. Para ouvir essa saga e os outros episódios de eventos mais recentes, você pode entrar no nosso site em cotovelovoador.wordpress.com e pode entrar em contato com a gente pelo e-mail cotovelovoador@gmail.com. Além disso,
facebook.com/cotovelovoador.
Caralho, já está conseguindo.
E o lendário twitter.com/
Foi quase, Diagão. twitter.com/cotovelovoador. Uma vez, agora você consegue, Diagão. Tá falando do seu mesmo, né, Tiagão?
Vamos.
Tá falando do seu mesmo, Pelé?
Tô, já vi até.
Tá estragando a magia, né? John Michaels e Triple H are our best of friends, are closer than a lot of brothers. Triple H, my friend, is that a lie or is that the truth? That is the ever loving truth. But let me ask you a question. Who is the show? Who is the main event? Me. Shawn Michaels and Triple H, they're closer than a lot of brothers. Tonight, the game brings you his best friend, Shawn Michaels. Shawn Michaels and Triple H are our best of friends. That friendship is really what swayed Triple H. That's what brought him here to Raw. Get ready to suck it! Oh, wait a minute! What the hell? No! Triple H with a pedigree of Shawn Michaels! Shawn Michaels and I were never best friends. I used Shawn Michaels to get to the top, just like Shawn Michaels used me to stay at the top. Now I am the showstopper! Now I am the icon! What the hell do you want? Stage manager. Nick Dawes telling the game something. Where's he going? What the hell happened?
Oh, wow. Somebody get help. Somebody go and get some help.
Somebody obviously ran his head right through the side of that car window.
The only thing I know for sure is that the guy jumped me from behind.
John, I swear to you and I swear in front of all these people, I'm gonna find out who did this to you. Find out who did this? Is a marked man.
It was you, Hunter.
You're damn right it was me, Shawn. I was trying to prove a point that you are weak. You are vulnerable.
I recognize that I'm not in the best of shape right now. The doctors have told me that I'll make a full recovery. They say I'll be 100%. 100% by, say, SummerSlam?
I'm not gonna sanction your match at SummerSlam. Officially, your match will never happen.
But it will happen, Eric.
I will fight till there's nothing left. Till my legs are gone, you won't forget me. 'Cause I will just to see you fall, I'll make you fear me. Every time you think I'm done, I'll come back stronger. And every time you think that you've got me, I will fight you. Now I'll put you in the ground.
Shawn Michaels is an amazing, amazing athlete. One of the best I personally ever saw. But after a four-year absence, what does Shawn Michaels have left in his tank?
Face facts! You can't wrestle anymore!
You're done! It's over!
I will cripple your ass!
HBK is dead! Is dead!
Shawn Michaels and the game! Non-sanctioned!
I will fight till there's nothing left. Till my legs are gone, you won't forget me. Forget me.
É domingo, 25 de agosto de 2002, um mês após o Vengeance e 15 dias após o maravilhoso Global Warning.
Hã? Isso. É o Al Gore lá falando do...
É nessa época que o Al Gore fala. É a
paródia, é essa brincadeirinha do
Caralho,
evento.
Caralho, é sempre uma merda.
Por que escolheram a Austrália?
É porque lá é o Hemisfério Sul, né?
Porque lá já foi o apocalipse.
Nós estamos ao vivo na Nassau Coliseum, em Long Island, Nova York, na frente de 14.797 fãs.
Você contou mesmo?
É.
A gente vai em slow motion.
Isso. Michael Cole e Tess são os comentaristas da noite.
Inicialmente.
É, do SmackDown, enquanto Jim Ross e Jerry the King Lawler são os do Raw.
Esses são os dois que estão lá do lado do Lance Sherman.
É. É, o King e o JR.
É, porque montaram a arena e depois lembraram que tinha que colocar mais dois caras lá
dentro. Realmente, o bicho deve ter pensado, cara, sabe o que vai ser foda? Se a gente não tiver os comentaristas ali, tiver eles perto de um lugar perigoso.
É o layout do Nitro.
Ah, o Nitro?
É, o Nitro colocava os comentaristas numa mesa, tipo, a 3 km do ringue, no meio dos fãs.
Nossa, gente.
É meio que puxando pra esse layout do Nitro. O SmackDown continua no lado do ringue, por isso que o
não, calma, ele faz isso no Raw também?
É, o Raw é assim agora. Ele, o Pelan tem
não,
ideia.
Mas o cara é muito fumado, o cara é muito fumado. Tipo, só porque compraram a companhia dele agora, ele trabalha ali com direção artística de novo, ele acha que pode fazer o que ele quer.
É, sabe que não é ele, né?
Não, eu sei.
Antes da transmissão oficial no Sunday Night Heat, Spike Dudley derrotou o Stevie Richards.
Quem?
O Spike Dudley?
Não, mas quem é Stevie Richards?
A gente viu lutas dele.
Eu não lembro.
Ele é o cara que... Puta, que luta que a gente viu com ele?
E aí? E agora?
Ele era da SW e é da BWO.
Ah, é o Blue Order.
É.
É o que eu lembrei agora.
O palco não tem muita firula, né?
Mas lembra... é feio pra caralho.
É feio. Lembra um pouco o do SmackDown, só que sem aquele soco saindo da tela.
E tem o logo em S bosta lá.
Pela não gostou.
Nossa, que ridículo. É o símbolo de 2002 aqui.
É tudo muito década.
Parece um...
década. 2002, né?
É.
Parece que saiu do clipe do KLB, assim. verde fluorescente, é incrível.
Depois de tudo isso, a gente vai pra primeira luta da noite. Kurt Angle contra Rey Mysterio. No SmackDown de 8 de agosto, Chris Benoit interferiu em uma luta entre Kurt Angle e John Cena, prendendo o Crippler Crossface em Cena. O Mysterio apareceu para salvar e no main event, o Rey, o Cena e o Edge derrotaram o Edge, o Angle e o Benoit, com o Mysterio prometendo fazer o pin em Angle após um 619.
Eu já falei o quão complicado é quando você fala Edge e Edge
já.
Na mesma frase, né?
O Rey, o Cena e o Edge derrotaram o Guerreiro, o Angle e o Benoit.
O problema é quando tiver o Chavo, né? Aí fudeu tudo.
Deve falar o Chavo, pô. Na semana seguinte, uma entrevista, o Angle disse que o Rey trapaceou e que a vitória na semana anterior não tinha contado. O que é besteira, porque contou. O Rey desafiou o Angle para uma luta no SummerSlam e depois do Angle derrotar o Mark Henry, que olha só.
Mark Henry luta, né?
Luta, ao invés de jogar videogame.
Nossa, o Mark Henry era muito legal. Ele era muito gordo. Incrível.
Continua. Aqui tá mais magro, em 2002 tá mais magro. Depois do Angle derrotar o Mark Henry, o Mysterio atacou com uma Hurricane Runner e um 619 com o Angle fora do ringue. O Angle retribuiu interferindo na luta entre Mysterio e Edge contra Guerreiro e Chavo.
Cara, que novela, né?
É. Ele atacou Mysterio aplicando o Angle Lock para causar desqualificação. E por fim, no SmackDown anterior ao SummerSlam, o Mysterio fez com que o Angle fosse derrotado por contagem por Billy Kidman.
Porra, realmente perdeu por Billy Kidman. Não é que isso seja ruim, né? Mas
não, ele é muito bom.
Mas ele não é ninguém.
É, ele tá no...
Imagina um cara que é foda, tanto que no... teve um podcast que o Álvaro falou: porra, você lembra desse cara? Ele é foda.
Não. É o Hate Underground.
A gente viu ele no.
Ele é o Armento Pascoal do WWE.
Meu Deus. A gente viu ele tipo, no Backlash e depois, 3 meses depois, a gente viu ele de novo e o Thiagão já não lembrava quem era. Ao invés de fazer sua entrada, Rey Mysterio ataca Angle por trás, enquanto ele o espera no ringue.
Foi uma loucura.
O Rey é bonzinho, por que ele fez isso?
Porque tem que começar... Você percebeu que tipo, o pay-per-view começou loucura já.
Ah, é.
Pra manter o mistério.
É.
Ok. Ele faz uma springboard Hurricane Runner e o árbitro inicia o combate. Ele acerta um monkey flip, mas a força de Angle tira do comando. O Olympiano faz umas cambalhotas legais e prende o Angle lock. Mas o Rey segura as cordas.
O Olympiano é um...
É bonito,
é,
né?
Bonito.
E tem pouca gente com o Olympiano. Ou é muito?
Não, o Olympiano tem que ganhar, as Olympianas tem que participar.
Acho que tem que participar, né?
Então é gente pra caralho.
Eles constroem um
uma cidade.
Um conjunto de apartamentos inteiro, toda de 4 em 4 anos pra isso.
É verdade.
Angle desvia de um 619 e puxa Mysterio pra fora do ringue. O Rey tenta seu Body Scissors Bulldog, mas o Angle reverte um lindo German Suplex. O Angle com suplex não tem como errar.
É verdade, ele é bom em jogar as pessoas.
Suplex é aquele que ele pega pela barriga e joga pra
trás.
Eu sei
que o Benoit faz... Bastante.
Exatamente.
Ele faz bem bonito o Benoit. Sim, Benoit. Acho que o Benoit é até mais legal que o dele.
É.
O Northern Lights. Caralho, o Northern Lights.
Luzes Nortenhas.
Luzes Nortenhas.
O Aurora Boreal.
Um backbreaker da Curtain 2. O medalhista prende Mysterio nas cordas e coloca seu joelho nas costas do lutador. Angle reveste uma tentativa de Hurricane Runner em um Sidewalk Slam e aplica um Half Boston Crab que vira Mysterio do avesso. Rey finalmente consegue reverter a ofensiva de Angle com um Jawbreaker e um Sunset Flip.
Sunset Flip.
O melhor gif da história.
Ah, nossa, gente, sério.
Um belly to belly devolve a guarda pro Angle, mas o Rey reverte o Angle Slam e um arm drag, mas o árbitro impede de pular em Angle do lado de fora. Mesmo assim, o Rey pula por cima do árbitro, dando um mortal e caindo em cima de Angle do lado de fora do ringue.
Ah, é verdade que ele rouba o cabelo do árbitro.
Que é a hora que o que saem todas as Kodak descartáveis de 2012.
Muitas Kodak descartáveis.
Nossa,
né?
Eles devem ter
levado toda,
assim,
toda a loja.
Devia custar o quê? $3?
Também conhecido como R$500 hoje em dia. Antes de passar na alfândega.
A Kodak...
Na aduaneira.
A Kodak faliu.
Faliu?
Faliu.
Não, mas eles voltaram a fazer câmera, voltaram. Só se alguém tipo, comprou só o nome.
É, só se alguém comprou só o nome. Mas a Kodak faliu.
É um sinal dos tempos.
O celular aí... Ficou triste e para de usar o celular. Começa a comprar Kodak pra tirar foto.
Mysterio acerta um springboard leg drop e um 619, mas o Angle escapa do West Coast Pop. No corner, Angle deveria reverter o West Coast Pop em um Angle Lock, mas erra o movimento.
Ele quase matou.
Que caiu de bunda. Mesmo assim, ele agarra a perna do Rey, que desiste aos 9 minutos e 20 segundos. Gostei da luta.
Cara, voltou a ter uma luta de abertura boa.
Acho que os dois saíram parecendo melhores do que eles entraram.
Com certeza.
Com certeza, com certeza.
Já foi pra começar a noite bem. E foi um bom sinal do que ia vir.
O que você achou, Pera?
Eu achei legal. Eu gosto do Rey Mysterio.
Porque nessa época ele ainda tem joelho.
É, é verdade.
Hoje em dia ele não tem mais joelho.
Não tem mais joelho. Hoje ele matou um cara já, né?
Não, ele não matou, cara. Isso é... ele não... Tem tanto assassino nessa porra desse...
Eu acho legal que todo mundo olhava assim, eu falei, nossa, que baby, né? O Rey Mysterio de máscara, ele é imortal.
Que baby.
Mas é verdade, assim, ele não parece tão novo. Ele tem quantos agora? 30? No pay-per-view ele tem 30 e pouco.
Cara, ele começou a lutar com 15 anos de idade.
Mas isso foi em 90.
É de máscara, 90. Nem percebe.
É, ele deve estar chegando uns 30, 20 e alguma coisa, 30.
Really? I know, well, see, that's what SmackDown is all about. SmackDown is so by far the superior brand. You know what? You go tell Eric Bischoff to try to top that match.
Got it.
What the hell are you doing in my office?
Stephanie McMahon, a pleasure to be sure.
Whose pleasure, Eric? Certainly not mine.
Oh, it's always mine. Besides, Stephanie, that was the only door, and this is the only office for a general manager here tonight. Besides, we're on neutral ground. This is a pay-per-view. What do you say we just share the office?
Well, since it is SummerSlam and both Raw and SmackDown are represented, I think I'd like to see the look on your face, Eric, as you watch SmackDown reign supreme.
Take out a pen, some paper, take some notes.
Nos bastidores, Stephanie McMahon e Eric Bischoff aceitam dividir um escritório para a noite.
Tem muita tipo, piada sexual bosta nesse primeiro filme.
Tem. Eric Bischoff abriu o Raw de 22 de julho, introduzindo algumas mudanças, como o reposicionamento dos comentaristas na rampa de entrada, anunciar que estava negociando com o Rhino, que está lesionado, e a unificação do título intercontinental e do título europeu, com Rob Van Dam derrotando Jeff Hardy para aposentar o título europeu.
Calma. O Rhino tava na WWE?
Tava. Ele era da ECW, né?
Ah, é verdade. Mas a TNA já não...
TNA aí ainda tá no comecinho. Okay. Se você tem uma ideia, a TNA nessa época tá tendo pay-per-view semanal.
Como você sobrevive assim, gente?
É bem mais barato e eles não têm programa de TV. Então eles fazem...
Ah, é verdade. Se você não tem uma montagem de TV, não tem como. Você parece uma TV de boa, assim. Justo.
Bischoff introduziu um novo conceito no mesmo episódio. Ao ser interpelado por D'Lo Brown e Sean Stasiak... pedindo uma luta, Bischoff lhes disse que tinha uma janela de 3 minutos no Raw e que eles deveriam entreter não apenas a plateia, mas também o próprio Bischoff. Do contrário, ele forçaria o entretenimento. Antes dos 2 minutos da luta, o Bischoff anunciou não estar satisfeito e comandou 2 samoanos a brutalmente atacar Stasiak e Brown. A gente vai falar mais sobre eles no próximo episódio do Unforgiven.
Que loucura, né?
Na semana seguinte, Bischoff contratou os Young Americans e Chris Jericho para o Raw em resposta a Stephanie McMahon contratando Brock Lesnar para o SmackDown.
Ah, por isso que eu achava que o Brock Lesnar estava no Raw.
Houve também uma disputa entre Bischoff e Stephanie sobre o título intercontinental, mas falaremos mais pra frente. Os dois também fizeram uma guerra de propaganda, com Bischoff mandando um cara com um cartaz gigantesco com sua cara passar pela plateia do SmackDown.
Puta que
e a Stephanie passando propaganda do programa no Raw.
Ah, que merda, cara.
Luta 2. Ric Flair vs Chris Jericho. Ric Flair passou o Raw de 29 de julho preparando um anúncio importante, deixando subentendido que iria se aposentar.
Quantas vezes? 21 vezes?
Não, até que não se aposenta muito, não.
Não?
Quem se aposenta muito é o Terry Funk. Acho que todo ano ele se aposenta. O Flair, acho que ele só se aposentou em 2009 mesmo.
É o Túlio Maravilha do...
2008, aliás. E desistiu, porque no ano seguinte ele já tava lutando de novo.
É. Ninguém se aposenta assim, né?
Só se a lesão morre. Fora.
Só quando você morre.
Ou mata alguém.
Depois
tem um limite.
Acontece um pouco.
Ouviu o NFL.
É verdade.
Depois de ser derrotado por The Rock, Flair teve seu anúncio interrompido por Chris Jericho, que o atacou. Depois de ser derrotado novamente por Edge no SmackDown, Y2J atacou o Flair para anunciar que ele havia sido transferido para o Raw. Então ele interrompeu o anúncio só para falar que... Baby!
I'm
the king of the world, baby! Na semana seguinte, o Nature Boy interferiu em um combate entre Jericho e Rob Van Dam, causando a derrota do ex-campeão Undisputed. A rivalidade continuou no Raw de 18 de agosto, quando Bubba Ray Dudley e Ric Flair foram derrotados por Jericho e Big Show. Após a luta, Flair deixou Y2J de cueca. Irado, Jericho desafiou Flair para uma luta no SummerSlam. Nunca descobrimos o anúncio original do Flair. Na semana seguinte, a rivalidade ficou sangrenta com o Rick atacando Jericho com uma lata de lixo, sendo atirado em diversas barras de metal e, claro, cortando sua testa, porque é o que ele faz. E Flair destruindo o equipamento da banda do Jericho Fozzy.
O equipamento. Inclusive um belíssimo chute no pedestal que segura o microfone,
que ele acha que aquilo é desmontável.
Provavelmente é da WWE.
É, a guitarra não fez nada, mas ele estudou o...
É que não assiste rock and roll. Ele só é, o Elvis não quebrava a guitarra.
De novo, o Ric Flair usou uma versão diferente da sua música tema. Lembra, Thiagão? Que a gente comentou
isso. A gente já comentou isso, mas eu não prestei atenção na música tema dele. Sabe?
É a mesma música, só que é uma outra versão. Ah, ou pelo menos um outro pedaço do...
Ah, é da...
Daquela porra do Wagner.
Eu só falo que é a música 2000.
O Nature Boy começa estapeando Jericho, que em resposta o enforca no corner e acerta um back body drop. Flair desvia de um elbow drop e distribui seus chops.
É, isso é a representação da plateia.
É. Jericho responde com seus próprios chops e Flair erra sua tradicional cambalhota louca no corner.
Nossa, berra, parece que ele atropelou o corner.
Toda vez que o Flair tem que levantar, demora tipo 2 minutos, porque ele tá pesado. E...
Ele tem 120 anos, né, Flair?
Já teve melhor nesse podcast.
É.
Acho que as drogas não estão muito boas.
Parecia o Adriano tentando voltar a jogar todo ano.
Isso é outra história.
Eles consertam um erro fazendo Jericho jogar o Nature Boy pra fora com uma clothesline. Jericho arranca uma proteção da barricada e joga Flair de cara na madeira. Eu acho que é madeira. exposta.
Não, é. É madeira aquela porra.
Não sei o que que era.
Cara, sei lá.
Depois, pula do corner pra acertar um soco em Rick, que manda um Oh God! E empurra o cameraman na mesa dos comentaristas.
É verdade, muito bom essa, né?
No que é, parece aquele quase um boa ou quase um bolotei. Que ele
quase
saiu do...
quase um bolotei. Mas ele manda um
Oh God! Oh God!
No ringue, Jericho acerta um dropkick do corner. Frustrado pelas contagens de 2, Y2J arranca a proteção de um corner e, enquanto o árbitro se distrai, o Jericho usa a fita do seu pulso para enforcar o Flair. Os dois trocam socos e chops antes de Y2J acertar sua pintada na nuca.
O juiz tinha que ser mais brother com o Flair, porque é o discípulo dele.
É, o Little Nate.
É.
Flair derruba Jericho do corner com chops e um press slam. Jericho reverte um vertical suplex na Walls of Jericho. Antes que ele feche, Rick rola em um inside cradle para um 2. Flair escapa de um lion salt e tenta um Walls of Jericho, ficando no half Boston crab. Jericho reveste um figure 4. Flair consegue chegar nas cordas e bate na lona para confundir o Jericho. Hã? Foi só o que eu entendi. O Flair tá preso no figure 4.
É um momento que ele desiste, mas ele segura. Aquilo é só uma história mal contada.
Eles vão continuar usando isso na rivalidade, mas não sei o que... Oficialmente, vamos entrar na cabeça do roteiro aqui.
Não, oficialmente é só pra mostrar, é só pra você dar continuidade falando que não, o Jericho vai ter argumento, não, ele desistiu.
Não, assim, pensa assim, isso é uma luta de verdade. Pensa que é de verdade.
De verdade o quê?
A luta.
Não é luta.
É legítimo.
Não é luta livre.
Pensa que é legítimo.
Tá.
Ele segurou as cordas e desistiu. O que conta? A corda ou a desistência?
Isso aí é malandragem, é o cara se jogando sem ter sido atingido.
Não, porque
pelo carrinho,
acho que
segurou a corda, ele tentou, ele deu uma...
O Pelé só tem referência de futebol.
É, o Pelé, né? Vocês queriam que...
Eu acho que conta a corda, porque tem aquele esquema que se você tá com a mão embaixo da corda...
Então,
tipo, é mais rápido. Antes de segurar a corda, você já tá com a mão embaixo da corda.
Boa explicação.
Então, é isso que eu quero que seja.
Flair escapa da pintada na nuca e dá um chop. Em Jericho, que tromba com o árbitro. Flair acerta as bolas de Y2J pelas costas do juiz e aplica o figure 4, com Jericho desistindo aos 10 minutos e 30 segundos.
Calma, quanto tempo?
10 minutos e 30 segundos.
Que merda! Nossa, demorou muito isso.
Plateia delira.
Não.
É?
Delira? Não.
Eles ficam no...
Parece que tá disparando
a lágrima de carro. É só porque é a segunda luta da noite. Se fosse, tipo, mais pra dentro...
Mas fica claro que o Flair não tem muito o que oferecer, além de chops
e submissões. Ele usou 3 golpes da luta.
Desculpa.
3 variedades de golpes da luta inteira.
E que o Jericho carregou ele pra uma luta decente.
Sim, principalmente quando ele falou que ele era o rei do mundo.
Ele fala isso toda hora.
Mas pra aquela hora, parecia que ele tava bêbado.
Vamos fazer isso da próxima vez?
Ah,
esse carnaval promete.
Você é louco.
Did you see that? Brock, did you see that? Hulk Hogan, it's like when a musician dies and the record labels release the best of Hulk Hogan. Why? Because his career is dead. Dead at the hands of you, Brock Lesnar. Tonight, it's the same thing with The Rock's title reign. Okay? You gotta take this guy out. You gotta murder his title reign. Why? Because he's different. He's the Brahma Bull. He's the people's champ. He's the Rock. You're already inside his head. You're inside his head. Half the battle is won. Make no mistake about it. This guy's driven. This guy's gonna come at you with everything he's got. He feels like he is almost the challenger. Like he's the underdog. Take advantage of it. Hit him hard. Take him out early. And we leave tonight the undisputed heavyweight champion of the world. You are the next big thing. And tonight, the next big thing will arrive.
Eu acho que eles cortaram um anúncio do DVD Hulk Still Rules. Porque o Paul Heyman e o Brock Lesnar falam sobre o Hulk Hogan nos bastidores quando não tem nada a ver.
Não tem nada a ver, justo.
Enfim.
Latino Heat.
Terceira luta da noite. Ed Guerreiro contra Ed. E essa vai ser foda, Thiago.
Vai ser foda, meu amigo.
Eu vou tentar falar Guerreiro.
Não gosto de Guerreiro.
Sid Guerreiro?
Não.
Foi embora do
Paolo Corinthians. Guerreiro.
Foi embora do Corinthians.
Ele não era ídolo?
Ah,
mas ele traiu.
É tipo Valdívia, né?
Não, Valdívia é ruim.
Valdívia é cuzão.
Ele mandou o Thiago Leifert se fuder, né? Rolou isso aí, não rolou?
Ai, que bom.
Ed Guerreiro e Chris Benoit foram contratados para o SmackDown de Stephanie McMahon e começaram a causar problemas, interferindo em lutas e atacando lutadores. Em 8 de agosto, Ed se juntou a Rey Mysterio para ajudar John Cena contra o ataque de Kurt Angle, Benoit e Guerreiro. Na semana seguinte, Ed voltou a salvar Mysterio de um ataque de Guerreiro, Angle e Chavo.
A gente volta para aquela novela da primeira luta.
É, a mesma coisa. No SmackDown de 22 de agosto, Benoit e Ed perderam a coleira, brutalmente atacando The Rock na rampa e Ed nos bastidores.
Cara, que eles são tipo...
Eles são os cachorros
da Stephanie.
Só que a Stephanie meio que não controla, ela só contratou eles e...
É muito bom. Ela só comprou e jogou no...
É, soltou os... É, na verdade, meio que eles deixam subentendido que a Stephanie tá de boa com isso, porque logo que o Benoit é contratado, ela que... eles fazem tipo um... Como que é aquela? Um pep talk. Você vai lá, você vai destruir todo mundo. Então fica meio subentendido que é...
Vai matar todo mundo.
Ela não usa isso. Felizmente ela não usa isso.
Precisaram, cortaram, né?
No main event, Ed e Rock derrotaram Benoit e Guerreiro. A entrada de Ed leva uma fumaça branca pro ringue. Ou escolheram um novo papa. Ou... O Rob Van Dam tá debaixo do ringue.
O Rob Van Dam e o Jeff Hardy lá na...
É. Acho que o Jeff Hardy não curte maconha, não. Acho que ele é só o... Não. Coisa mais pesada.
Porra.
Acho que é só a rave.
Cara, é só os... Só os alucinógenos.
Eles começam com o Ed aplicando um flapjack estranho em Guerreiro e os dois trocam ace locks. Depois de um neckbreaker em Ed nas cordas, Latino Heat... Toma um slam e é preso nas cordas na posição de Jesus, crucificado lá.
Pô, mas o Ed ficou forçando o Guerreiro na corda lá, tava meio zoado isso aí. Eu achei que ele ia, quando ele ia bater, ele ia perder o braço pro left, tava muito bem preso.
É, eles repetem o movimento que, que o Ed faz no Global Warning.
É verdade. Global Warning.
Então, ele faz um spear no Guerreiro preso, e quando ele vai fazer o segundo...
Um spear muito legal.
O espeto.
Espeto.
Na dublagem, em português, na narração em português, era espeto.
Quando passava na
SBT.
Espeto! Espeto!
É espeto.
Espeto é nome de gato.
É o nome dos batutinhos.
Como é que eles usam na Fox agora?
Spear
mesmo? Tá certo.
Eles brigam do lado de fora do ringue, com Ed sendo jogado nos degraus. Com isso, Guerreiro passa a atacar o braço e o ombro do oponente para impedir o spear, incluindo uma espécie de old school culminando em uma armbar, um crossface chicken wing, uma fujiwara armbar e alguns hammerlocks.
O cara sabe muito golpe, né?
É, sabe.
Chicken wing foi o que a gente comeu hoje no KFC. É, porque o seu braço fica igualzinho.
É, exatamente. Guerreiro trabalha tanto o braço e o ombro de Ed que o ombro do canadense começa a sangrar.
Estourou a veia, né? Tá
meio inexplicável. Começa a sangrar no lugar.
Não, acho que não existe se você conseguir estourar a veia.
Não, cara, não. Deve ter sido algum...
Deve ter um destroço de alguma coisa.
Não, pra começar a sangrar seu ombro, você tem que ter tipo uma fratura exposta.
Deve
ter sido uma cotovelada, alguma coisinha assim.
Já tinha se cortar a pele, realmente.
Ele consegue acertar um scoop slam, mas rola com dor no braço. Ele consegue um vertical suplex e joga Ed pra fora. Ed pula do Colin Guerreiro fora do ringue, o famoso Fly Nothing. Só pula.
Só vai.
No ringue, Ed acerta um Super Face Buster, mas esquece de vender o braço machucado. Ed tenta um spear, mas Guerreiro escapa aplicando um dropkick no braço de Ed. O canadense levanta os joelhos para impedir o Frog Splash e acerta um Execution, do qual Ed escapa.
Aquele dropkick foi a hora que ele tá vindo. E daí ele literalmente pulou pro lado enquanto ele chutava a cara dele.
Ah, sim. Sim.
Foi bonito.
Foi.
Acho que essa foi uma das melhores lutas, assim.
Eu acho que...
Eu não entendo nada, mas tecnicamente parece
uma das... Das suas lutas que você viu até agora, né?
Não. Não, calma. Não faz sentido. Ah, ok. Não, ok.
Latino Heat! Acerta um Northern Light Suplex e um Neckbreaker antes de acertar um Frog Splash no ombro de Ed, que escapa no 2.
Acho meio idiota acertar um Frog Splash no ombro de alguém.
Se você pensar que é o movimento de finalização dele, não sei, é meio bobinho, né?
Sei lá.
Aos 11 minutos e 54 segundos, Ed acerta um spear pra vencer.
Essa luta foi foda.
Ótima luta.
Foi, eu acho que... A única coisa que fica cagada é a história. Mas tem um negócio muito legal nessa.
Eu não gostei do fim.
O fim é que foi...
Foi do nada, o Ed fez um rolamento louco lá e...
É, então, é porque se entrar na narrativa, assim, é o
é um mexicano malvado, que nem os narradores falam, é que o...
Não, mas é... Não, é, desculpa, continua.
Ele tem inveja do Ed, porque o Ed tem... as crianças adoram e as mulheres...
É, eles jogam essa ideiazinha nos comentários, mas como eu falei, não tem nada disso no SmackDown, no build up pra essa luta.
Não, mas tipo, o build up também é tão nada que, tipo... É. Acho que qualquer coisa que você jogar cola, tá ligado?
É.
Se você falar que o guerreiro não gosta dele porque o queixo dele é gigante, acho que cola.
Sabe o que ele parece? Lembra do... do... aquele super-herói azul?
O Tick? O Fick, é, o Pulga.
É.
Pulga, é verdade, você não lembra?
Não.
É um desenho, ele se veste que nem uma pulga, só que ele é azul, gigante, forte, e ele tem um ajudante que eu não lembro.
É um cachorro?
Não, o ajudante dele é um cara meio nerd, gordinho, com óculos, que é tipo que se veste
assim. Meu Deus!
Eu não assistia muito, mas eu lembro.
É, eu lembro que existia também.
Eu lembro porque quando eu jogava o jogo de RPG de luta livre, tinha um cara que ele fazia, o personagem dele era o Pulga.
Eu gosto do Pulga do Multiabut.
Então esse é melhor. Que é o que eu...
Não, Ervilha.
É, o Ervilha fala assim, mas o Pulga, ele pulava. O Ricochet também pulava.
Tem o Ricochet. Agora existe um lutador chamado Ricochet.
Mas aí, corretíssimo. Por que a gente não viu a luta dele?
Porque ele não luta na WWE, ele luta em dois.
Ele luta no Lucha Underground?
Eu acho que sim.
Gentlemen, in just a few moments, you must defend your WWE Tag Team titles against Booker T and Goldust. Your thoughts?
Our thoughts? Our thoughts are that we can't wait. We can't wait to expose Booker T and Goldust for the American shams that they are. The only problem is, we have to do it here in Long Island.
What do you mean by that?
What we mean by that is we've performed in cities all over this country, and this Long Island crowd typifies American audiences. They're lazy, unappreciative, unresponsive, and spoiled. And the sickening part about it? Is they'll all be sitting on their hands while athletes like myself and Lance will be performing at a world-class level. Because just like greedy Americans, they're always wanting more. If they want more, we'll give them more. More of the un-Americans as WWE Tag Team Champions.
Jonathan Coachman entrevista os un-Americans, Test Christian e Lance Storm. Nos bastidores. Os canadenses falam mal da plateia de Long Island.
Normal.
Fala que eles sabem cantar todas as músicas da Britney Spears, mas não sabem a Declaração de Independência dos Estados Unidos.
O que é real, né?
Eu acho que eu não sei. Eu sei cantar muita música da Britney Spears, sem a independência do Brasil, nem fudendo.
Tem um ponto.
Essas são as coisas da Constituição, porque eu fiz a matéria setor público, economia do setor público duas vezes já.
Justo.
Só duas.
Indo pra terceira.
Eu tenho uma pergunta. A Britney Spears não tem um bagulho a ver com o Long Island? Ela não é de lá?
De quem?
A Britney Spears.
O que, que tem a ver?
Ela não é de Long Island?
Ah, não, é da Califórnia?
Sei,
não sei. Eu tô julgando verde. Pega e faz alguma coisa. Faz a salada.
Luta 4. Os Un-Americans, Christian e Lance Storm, defendendo o título de duplas contra Booker T e Goldust.
Essa é maneira.
No SmackDown de 25 de julho, Storm e Christian defenderam o título de duplas contra Hulk Hogan e o campeão Undisputed The Rock. Eles mantiveram o título por desqualificação quando Brock Lesnar aplicou um F5 em Hogan. No main event da noite, os Un-Americans atacaram Edge, que foi defendido por Rey Mysterio e John Cena. A rivalidade não avançou, já que 3 dias depois, os Un-Americans estrearam no Raw, contratados por Bischoff. Em 12 de agosto, no Raw, Goldust convenceu Bischoff a marcar para o SummerSlam uma luta entre ele e Booker T pelo título de duplas, caso o Booker derrotasse Lance Storm. Mini Dust, um anão fantasiado de Goldust, que este introduzira na semana anterior, fez o sexo do cachorrinho na perna do Bischoff.
Que merda, né? É foda ser anão na luta livre, né? Demora pra você ter algum respeito.
É foda.
Booker já teve?
Tem. No Lucha Underground, que é... Aliás, a luta livre mexicana, anão normalmente se dá bem. E isso tá começando a entrar na luta livre americana com o Lucha Underground.
Eu lembro do mini irlandês.
O Hornswoggle.
Do Hornswoggle.
Agora ele é...
Suspenso por maconha.
É foda esse anão.
It's a hard life. É o Gold Member.
O mini
É verdade.
Booker derrotou o Storm e os Un-Americans atacaram após a luta, com o Undertaker aparecendo para salvar
Book Dust.
Mini Dust ficou no ringue com Bischoff, que comandou um ataque dos Samoanos em cima dele.
Caraca, que desnecessário, cara.
Test anunciou em entrevista que, após o Undertaker se envolver na rivalidade entre os Un-Americans e Book Dust, Bischoff marcou um combate entre ele e Taker para o SummerSlam. Undertaker abriu o Raw de 19 de agosto com a palhaçada do America, I love this country. America, oh, so much America. Primeira emenda, soldados morrendo para defender a liberdade do mundo, toda essa coisa.
É, quando foi isso?
19 de agosto de 2002.
Foi para comemorar o... Tá ali, né?
Ele acabou sendo atacado pelos Un-Americans e defendido por Goldust e Booker T.
Esse é o tipo de segmento mais óbvio do mundo. Você fala do seu país, deve ver alguém bater em você.
É bem óbvio. E bem barato também.
É. Não, mas isso que é... Por ser 2002, eles não estão nem aí. Não,
não,
isso.
2002 é verdade. Tipo, isso é... Pra eles é loucura.
Não, cara, em 91 eles estavam fazendo, tipo... Não. O Sgt. Slaughter... Virar simpatizante iraquiano só pro povo zombar dele. 10 anos antes disso.
Muito bom.
Goldust e Christian começam com o Douradão acertando sua bundada e seu tapa deitado. Com Storm na luta, Gold acerta seu Atomic Drop invertido antes de colocar Booker no combate. Ele acerta um Sidewalk Slam e um Knee Drop para um 2. Não demora pro Storm atirar o Goldust para fora do ringue e distrai o árbitro enquanto Christian o ataca ilegalmente. Isso, claro, é o começo da estrutura de duplas da WWE, com os vilões isolando o elo mais fraco, até ele fazer o hot tag.
Nossa, essa bosta estrutura aqui de uns 10 anos é muito chata.
E é isso que acontece. O Goldust escapa de um dropkick de Storm e tenta um rolamento, mas o Lance escapa no 2. Eventualmente ele faz a hot tag, mas o árbitro não vê e expulsa o Booker T, enquanto os Un-Americans fazem o double team no Goldust. Slingshot de Goldust em Christian derruba Storm da beirada. Os Un-Americans impedem uma tag e Storm joga cadeiras no ringue. Enquanto o árbitro se distrai com o Booker, os Un-Americans tentam acertar Goldust com as cadeiras, mas ele desvia e os derruba com duas clotheslines. Finalmente, Booker T entra na luta e distribui chops em Christian. Missa o dropkick da corda mais alta, dá para Booker um 2. O Christian reverte um scissors kick, mas Booker escapa do Unpreacher. Storm acaba nocauteando o árbitro e acertando os dois Un-Americans com um scissors kick. Da hora, hein? Um scissors kick nos dois.
É louco.
Temos um Spinarooney e um chute em Christian, mas o árbitro é desmaiado. O que você achou do Spinarooney? Pelé não acreditou.
Achei incrível, mano. Quando o cara levanta a mão, o que ele tá sentindo? O que tá acontecendo?
A mão dele tá tomada pelo poder.
Poder do Uganda, não sei, gente, desculpa.
Book e Dust escapam de Storm tentando usar o cinturão, mas Booker acaba tomando uma big boot de Test. Cristiano cobre e o árbitro conta aos 9 minutos e 37 segundos. Ainda campeões de duplas, Christian e Lance Storm. E a plateia fica quieta.
Triste, chorando. É uma escolha do Canadá.
Oh, those damn Canadians. E só vê a plateia mostrando o dedo do meio. É uma loucura aquilo. Você acha que eles vão invadir o ringue pra bater neles?
Isso realmente ficou meio triste, né? Porque, tipo, Booker T... Demorou muito tempo pra ele entrar na luta e roubaram a vitória dele.
E acho que é essa época que o Booker tá mais... Até agora, né? Na WWE, é a época que ele tá mais quente. Tá todo mundo curtindo muito ele e eles deixam ele de lado.
Eu tô achando muito... Eu vou falar isso agora, porque...
Ai, meu Deus.
Eu acho muito maluco esse negócio que eles estão recrutando, tipo, gente pro SmackDown e pro Raw.
Aham.
Porque você tá fudendo, tipo, todas as histórias, assim.
Sim,
No pay-per-view é simplesmente, eu quero uma luta lá, foda-se, me põe aí.
É, eles quebraram total. Acho que eles vão conseguir ficar um pouquinho mais tranquilos nas divisões até 2004, que tem o próximo draft. Quer dizer, ainda vai ter gente estreando, a gente voltando e tal, mas acho que eles ficam mais tranquilos. Porque o primeiro draft que a gente viu, episódio 2, eles já tocaram foda-se, tipo...
Só falta trazer o
Maven.
Não, o Maven. Maven é um cara careca que não faz nada. É o Bulba e o Devon.
É.
Juntos.
Mas eles vão voltar, até o fim do ano eles já vão estar juntos.
Então foda-se, cancelaram tudo já, foda-se.
Porque no Raw, por exemplo, eles ignoraram completamente, eles reformaram os Dudley Boys com o Spike.
Com o Spike, sim.
Tá a mesma coisa, então parece que eles não tinham muitos planos.
E o Test, apesar de ser vilão, ele dá uma
Bela butinada, acho que é um dos golpes.
Não,
isso tem que ser saltado. Acho que é um dos golpes mais bonitos.
Ele tem um big boot muito bom.
O teste não tá bem, caramba.
Não, eu acho que as lutas que ele teve, eu acho que tipo, ele mostrou bem.
Todos foram curtas também, né?
Ah, ok, mas tipo, quando você tem um cara. É o Kevin Nash. Você não pode colocar um Kevin Nash numa luta de 10 minutos.
É, faz sentido.
New York City, some making out, and some making out's what you gonna get. All right, girl, it's time to choose which one of these fine pieces of New York strip steak are you gonna devour tonight, baby? Sorry, boy, better luck next time. Get out of here. Yeah, you like that, boy? Yeah, come on, baby. Get that trick with your tongue, you do. Give it to him. Yeah.
Look at that, JR.
She's a subtle little thing.
You like that, New York City?
Woo.
Tons of hockey. I mean, I love this Nitty. I mean, she would make a fine addition to Raw. This is a woman who really knows her place in this business.
Eric, women in this business, their place is like mine. On top.
Well, speaking of... on top. We'll see who's on top later in the show. We'll see when RVD brings that Intercontinental title back to Raw, who's on top.
Bischoff, I think we can safely say that will never happen.
Damos uma olhada no restaurante The World, na Times Square, onde Jamie Noble e Lydia escolhem um sujeito para ela beijar. Prostituição? Nojeira?
2002 pode.
O cara era um fã ou trabalhava pra WWE? Nunca saberemos.
Nem deve ter informação dessa porra.
Não, você acha que eu não procurei?
Não tem mesmo?
Não.
Acho que é mesmo, né? Tipo, se entregar assim.
Cara, eu vou chutar que era um.
É um cara contratado.
Era um cara contratado. Eles não iam pegar um cara qualquer pra escolher, sabe?
Mas achei legal o cabelo dela, é bem 2002.
Ah, sim,
é
total.
Porque é tipo aquele loiro bem... Aliás, todas as mulheres que aparecem
são loiras. Toda mulher é loira.
Toda mulher.
Você acha isso ridículo?
Parece inventado algo oxigenado aquele ano.
Quem se interessa pela Nidia é Eric Bischoff, que comenta com Stephanie que gostaria de levá-la ao Raw. Eles também comentam as possibilidades para a próxima luta. Chris Benoit defendendo o título intercontinental contra Rob Van Dam. No Raw de 22 de julho, Chris Benoit derrotou o Booker T para se tornar o desafiante pelo título intercontinental. Com os pés nas cordas, Benoit derrotou o RVD pelo título da semana seguinte. Antes que rolasse uma revanche, Stephanie contratou o Benoit e o Guerreiro para o SmackDown. Então o Benoit fugiu para o SmackDown com o título sem dar revanche para o RVD.
Ah, mas ele não tem o direito de tentar?
Como assistente de McMahon, Stacy Keibler roubou de Dawn Marie o contrato de revanche de Rob Van Dam e o entregou para o Eric Bischoff, sendo contratada para o Raw. Então a Stacy roubou o contrato. Detentor dos direitos de luta pelo título intercontinental, Bischoff viu uma disputa entre Rob Van Dam e Matt Hardy. Ele decidiu marcar uma luta entre RVD e um dos Hardys, jogando uma moeda e escolhendo Jeff. Ele jogou a moeda sem mostrar o resultado, o que deu a entender que ele escolheu o Jeff mesmo e fingiu que jogou a moeda só pra deixar o Matt feliz.
Foi tipo no Big Brother lá, quando tiraram o líder e não mostraram pra câmera e ficou o líder.
Então, assim, nossa, tanto Big Brother, é louco,
cara. Não sei. No fim, Rob Van Dam venceu a luta após o match trair o Jeff.
O quê?
É, menino.
Meu Deus do céu. Acabou essa WWE já.
Com RVD no Raw e Benoit no SmackDown, não houve confronto entre os dois. Enquanto Benoit faz sua entrada, o cinturão intercontinental está desfocado. Vocês não perceberam isso. O Benoit tá fazendo a entrada e eles jogaram um blur no cinturão.
Eu tinha visto, mas não...
Pelo que eu pesquisei, é por conta do processo da WWF, dos pandas.
Ah!
Talvez eles ainda estivessem estudando como não mostrar os logotipos e na gravação original eles fizeram isso, de desfocar. Porque...
Ah, porque ainda é WWF Intercontinental Championship? Ou não?
O cinturão ainda tá... Eles não mudaram o cinturão ainda.
Ah, tá.
Então acho que como eles não podiam mostrar, eles devem ter falado, joga aí em cima
um blur. Já era.
Só que eles devem ter feito isso na gravação original. Então, tudo agora é assim. Não tem como tirar esse desfoque. E, além disso, é estranho porque depois ele continua normal sem o desfoque. É só na entrada.
Se fosse no...
É verdade, eles pegam depois.
Se fosse no CSI, eles conseguiam refocar as coisas, né? Não chamaram a equipe
certa. Não, 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 precisa, porque mais pra frente tem aquele segmento lá do Triple H que desfoca a porra da câmera lá e mostra a cara dele. A câmera,
ah, é verdade.
O estacionamento.
Ah, é verdade.
Isso é loucura.
Como a luta é SmackDown vs Raw, Tony Chimmel do SmackDown e Howard Finkel do Raw introduzem seus respectivos lutadores. Lillian Garcia seria a do Raw, mas o Finkel tomou o lugar dela e falaremos sobre isso mais tarde.
Ah, agora tudo faz sentido. Então,
Rob Van Dam começa com uma sequência de chutes e joelhadas que fazem Benoit fugir para fora do ringue. Benoit consegue segurar um dos chutes e derruba RVD, tentando cortar a circulação do pescoço com um headlock.
Ah, engraçado, né?
Springboard crossbody em Benoit dá a RVD um 2. Benoit acerta um German suplex e Van Dam morre.
O Van Dam nunca morre.
Nessa hora vocês estavam conversando, vocês não viram. Vocês só viram depois que o RVD tava, tipo, virado. A partir daí, Benoit passa a atacar o pescoço do desafiante. Um snap suplex lhe dá um 2. Van Dam escapa de uma fujiwara armbar, tenta um inside cradle, um backslide e acerta um monkey flip antes de voltar a ser dominado. É uma luta bem dura.
Sim.
Porque estão se realmente se batendo, aparentemente. O Benoit reverte um split leg moonsault, mas erra um diving headbutt. Ele retribui e desvia de um 5-star frog splash, prendendo o Crippler Crossface. RVD consegue colocar os pés nas cordas enquanto vemos Bischoff e McMahon torcendo nos bastidores. Van Dam é empurrado do corner para fora, onde Benoit lhe aplica um hammerlock e o joga do poste. Um shoulder breaker mais bambo de Benoit mostra que os dois estão bem cansados. Uma das coisas que eu mais detesto acontece, uma puta luta acontecendo e alguma coisa acontece na plateia, provavelmente uma briga ou alguém sendo expulso. A plateia inteira dá um foda-se pra luta e vira de costas pra ver o que tá acontecendo.
É porque a realidade é melhor que a ficção.
Eu acho que é bem por aí. Quando Van Dam finalmente escapa de uma longa submissão e tenta o Rolling Thunder, Benoit desvia e prende o Crippler Crossface. Ele consegue escapar, mas toma um roll-up pra um 2. De novo, Benoit atira a RVD e um hammerlock no corner. Benoit aplica uma sequência incrível de 3 hammerlock Northern Light suplexes antes de prender o Crippler Crossface.
Muito bonito. Muito bonito.
O melhor é que ele deixa o braço do Rob Van Dam nas costas. Tipo,
ele fica no hammerlock direto.
É muito maneiro.
RVD reveste em seu próprio Crippler Crossface, mas Benoit logo se solta. RVD acerta um Rolling Thunder para um 2, assim como um Spinning Heel Kick. Benoit derruba Van Dam de bolas no corner e tenta um Super Back Body Drop. Mas no meio do caminho, RVD reveste em um crossbody.
É, isso é feio.
Ficou feio.
Foi os dois batendo no chão, que nem bosta.
É, parece só que alguém caiu em cima do outro já.
Ele acerta um 5-star frog splash e vence aos 16 minutos e 30 segundos. Novo campeão intercontinental, para a alegria de Bischoff, Rob Van Dam.
Cara, é sério. Se eu tivesse prestado um pouco mais atenção nessa luta, eu acho que eu conseguiria falar que ela foi melhor da noite. Porque foi muito bom.
Sim.
Mesmo ele estando cansado.
Né.
E o Benoit merecia a vitória. Mas o gol não entrou.
E acho que é interessante que a gente começou no WrestleMania. Acho que desde o WrestleMania, o RVD tem colocado lutas constantemente boas.
Sim.
O Benoit também.
O Benoit também. Os dois são muito bons.
Wow, good job! I think it's safe for you to adhere to this old saying, never say never. You can watch the Intercontinental from now, Intercontinental Championship from now on Raw.
No escritório, o Bischoff dá aquela zoada em Stephanie que dá uma gargalhada.
E sempre com várias piadinhas sexuais desnecessárias.
É, nossa, aquela foi...
Qual
foi essa? Não foi essa.
Ah, você não sabe de nada.
Mas... É, as pessoas mais sofrentes.
Luta 6, The Undertaker versus Test.
Sim.
Eu já falei da história dessa luta. Simplesmente já? Eles...
É a continuação da luta dos Americans.
Test começa acertando um shoulder block, mas toma um arm drag. O motoqueiro faz sua clothesline voadora e Test cai direto no pescoço. Durante um old school, Test joga o árbitro nas cordas, desequilibrando o Undertaker e o fazendo cair de bolas. Taker é jogado nos degraus e com isso, o Un-American começa a dominar. Socos, clothesline, submissão de descanso e o Test desvia de um elbow drop e os dois trocam socos antes de Test tomar um DDT. Old School, Snake Eyes, E Undertaker escapa de uma Pump Handle Powerbomb. Óbvio que o teste não ia conseguir acertar uma Pump Handle Powerbomb.
Entendo. Embora eu acho que ele consegue derrotar o Undertaker. Mas ele mata. Não. Consegue? É, o teste. Eu achei que tem uma força.
Você não dá.
É o Roid. Roid
mais. Ah, não. Ele é esse Roid na cara. A veia dele é muito saltada, velho. Acho que o. Não. Continua.
Ótimo. Teste escapa do Chokeslam. Undertaker escapa da Big Boot e acerta o Chokeslam. Storm e Christian aparecem para salvar Teste, mas o motoqueiro se livra dos dois com Chokeslams. Big Boot é distraído do Taker, mas ele escapa nos dois. Acho que é bom de falar agora que a gente falou até agora. Que porra de nome é Teste?
Teste é o nome bosta, não.
O cara chama Teste?
Qual que é o nome dos outros dois?
Christian e Lance Storm.
É porque Teste é, tipo, é o imigrante, é outra cultura.
Ah,
é,
não,
é,
não, mas ele era Teste.
Ele já é Teste desde 99, sei lá. 98,
na
acho.
WCW,
não, na WWE mesmo. Mesmo.
Eu não sei.
Teste. Acho que é só pra música. Teste. This is a Teste. Acho que é só pra isso. Frustrado, Teste pega uma cadeira, mas toma uma Big Boot direto na cara. Tombstone Pile Driver e Undertaker vence aos 8 minutos e 18 segundos.
Nossa, foi tão longo assim, parece mais rápido.
Depois da luta, Undertaker vai até a plateia pegar uma bandeira americana pra celebrar no ringue.
USA.
Sabe o que eu acho?
USA.
Loucura.
O que você acha uma loucura?
O Undertaker ganhou de todas as Américas sozinho.
Sim. Sim, ele sai distribuindo porrada ali quando os dois tentam
que
roubar.
Big American Badass.
É, tipo, o Booker T, o Goldust, não ganhou porra nenhuma com isso.
Exatamente.
Nem fez aparecer pra ajudar.
Ótima observação.
Pelé, explique pras pessoas o que você achou do Undertaker motoqueiro que você não conhecia.
É, você só conheceu o motoqueiro morto. Não, o Undertaker morto-vivo.
É triste, eu gosto do Undertaker, o coveiro. É, o SBT traduzia isso também.
Não.
Puta, ia ser muito
mas bom. Mas ele falava de vez em quando o coveiro.
Ah, é?
Não sei. Acho que sim.
É, você tem que pensar que o Undertaker estreou acho que em 91? 90 ou 91? 93
é o primeiro WrestleMania dele, né?
É.
É, então é 91, acho.
Então ele já tá aí, tipo, ele virou motoqueiro em 2000. Então ele passou entre 7 e 9 anos como morto-vivo antes de...
morto-vivo.
É um bom tempo, né?
É, ele... dá uma renovada no personagem.
É, mas é... Ah, mas...
Não, eu não acho maneiro.
Daqui a pouco ele já volta pro morto-vivo.
Ele vem de motoca. e é tipo, como o Undertaker tem lá dois e tanto, a moto tipo, é grande, mas parece minúscula. Parece o Wario no Mario Kart.
Sabe? É moto.
Parece uma bicicletinha.
É que você não viu o Undertaker arrastando o Hulk Hogan amarrado na moto.
É isso, meu Deus.
Bom, Teste Undertaker é nada de interessante, né?
Não.
Ah, eu acho que eu consigo entender por que os dois não foram ajudar o Undertaker.
Que sumaram, né?
Não, porque ele é o... Os Estados Unidos não precisa de ajuda. Ele...
Eles são americanos também.
Ele bate na cara dos dois, ele não precisa roubar, que nem os outros estão roubando pra tentar ganhar.
Não, mas então, pera. E se eu te falar, se eu te der esse picture
aqui,
ó.
Vai lá.
Que o Goldust, ele representa Hollywood, que é tipo um símbolo da América.
Sim.
E o Booker T é negro. Então,
Texas.
Então, não,
Texas. Ele é do Texas.
Não, mas não, tipo, ele é tipo. Ele é essa parte dos Estados Unidos.
Tá.
A Georgia.
Então, pode ser. Então, tipo, se eles iam se ajudar, você pode ter essa interpretação, que você tem dois símbolos dos Estados Unidos. Mas ajudando ele. Então você não precisa só do motoqueiro.
Mas é roubar. Você
não
pode,
é roubar.
Não é roubar.
É salvar ele dos outros.
É tipo, é 3 contra 1,
e você
faz 3 contra 3.
É equalizar numa sequência que a gente sabe.
Mas os Estados Unidos gostam de equalizar porra nenhuma.
Não gosta.
Sou comunista.
Luta 7. Briga de rua. Triple H vs Shawn Michaels. A lua de mel entre Triple H e Shawn Michaels que vimos no Vengeance, com HBK convencendo Hunter a ir pro Raw, não durou muito. No Raw de 22 de julho, Bischoff anunciou que Shawn seria o novo manager de Triple H. Se sentindo depreciado, Michaels decidiu abandonar o Raw, sendo restringido por Triple H. Como plano de Hunter, os dois reformaram a D-Generation X, e no meio do discurso, Triple H aplicou um pedigree em HBK, rasgou a camisa de X e foi embora. Triple H explicou que como a carreira de Shawn Michaels havia acabado, ele sugeriu que o HBK fosse seu manager, mas sabia que o Shawn não conseguiria deixar os holofotes. Michaels foi encontrado inconsciente e ensanguentado nos bastidores. Triple H meio que quebrou o personagem vilão e pediu que chamassem uma ambulância, negando estar envolvido no ataque. Fica subentendido que os Un-Americans atacaram Shawn, ou que Booker T ou Big Show, que foram ignorados ou uns roubados por Triple H naquela noite. Triple H e Chris Jericho abriram o Raw de 5 de agosto trocando acusações sobre quem poderia ter atacado Shawn Michaels, com Hunter dizendo que Jericho poderia ter feito para se vingar de Triple H pela rivalidade entre os dois no começo do ano.
Ah.
E White J dizendo que o Triple H poderia ter feito porque sim.
Porque, né?
Durante a noite, Triple H confrontou Booker, Goldust e os Un-Americans. Por satélite...
Satélite.
Shawn Michaels confrontou Triple H e mostrou imagens das câmeras de segurança provando que foi ele, Triple H, quem o atacou.
E aí entra a equipe do CSI que tava ocupada com isso, que é um crime de verdade, ao invés da questão do cinturão.
Mas direito autoral dá mais dinheiro do que essa porra aí.
Ele explicou que viu o Shawn como fraco e vulnerável, o querendo como manager para protegê-lo. Mas o ego de HBK ficou no caminho. Michaels, então, desafiou o Triple H para o SummerSlam.
Eles usam isso sempre, né? Quando eles entram em rivalidade. É o ego deles.
No Raw de 19 de agosto, Triple H afirmou que HBK não havia assinado a documentação que lhe livraria de qualquer responsabilidade por causar uma lesão em Shawn na luta no SummerSlam. Com isso, Bischoff decidiu não autorizar o combate. Mesmo assim, Triple H afirmou que iria enfrentar Michaels. Luta não sancionada, mas que é promovido oficialmente e tem árbitro.
É uma beleza.
Então,
é uma maravilha.
Se fosse atualmente, ia ser assim. Não, eu ia falar, não, isso não vai acontecer. Beleza, do nada vai cortar a câmera pro estacionamento e os caras estão se batendo. Isso ia ser esperto.
Eu achei que ia ser assim.
Devia ser assim.
Mas e os 14 mil que pagaram ingresso?
Não, e daí você começa lá e depois
ia ser muito louco se tivesse rolando outra luta.
Nossa, ia ser insano!
Tá rolando tipo uma luta de Jobber lá, o Steve Richards contra sei lá quem, o Tommy Dreamer.
Todo mundo ia suspeitar loucamente.
Daí tá tipo os dois usando, daí de repente chega o Shawn Michaels e o Triple H se batendo, batendo os dois e continuam se batendo na luta.
Isso é maneiro, cara.
A última luta de Michaels foi contra Stone Cold Steve Austin no WrestleMania 14, em 98. Shawn está de jeans e regata branca com o versículo da Bíblia, Filipenses 4:13.
Jeans, regata branca e botina.
Botina de cowboy. O versículo significa, abre aspas, tudo posso naquele que me fortalece, fecha aspas.
Nossa, boa.
Já vi muita Kombi com isso aí.
E o HBK está convertido, né? Ele é... Born Again Christian?
Novo cristão.
Novo cristão?
Os novos cristãos também.
É o Ricardo Oliveira do WWE.
Que Ricardo Oliveira?
Não, cara, eu não saberia dizer se é ou não.
É o pastor, o Atal Gol.
Ele não é
artilheiro do brasileiro.
Não era técnico de São Paulo, não?
Não.
Quem que era o técnico de São Paulo que teve um derrame?
Muricy. Não foi o Muricy.
Não, foi o Ricardo Oliveira.
Ricardo Gomes.
Ah.
Tava treinando no Botafogo.
Ele teve outro derrame?
Não. Depois ele se recuperou e foi treinar o Botafogo.
E deu certo?
Deu.
Bom. Triple H tá barbeado pra essa luta. Eles começam trocando socos e Shawn se atira em um crossbar em Triple H fora do ringue. Shawn atira uma ata dentro do ringue e acerta uma tampada na cara do oponente. Depois, latada, e Shawn derruba Triple H com um cotovelo voador. Hunter desvia de um switch in music e acerta um backbreaker. E aí que começa o Shawn Michaels a vender as costas loucamente.
É, isso é o que ele sabe fazer.
Ele se aposentou porque ele quebrou as costas.
Então ele sabe realmente fazer.
Triple H trabalha nas costas de Shawn, com dois Irish Whips no corner após o backbreaker. Depois, acerta elbow drops nas costas do ex-parceiro para um 2, seguindo com uma cadeirada também nas costas.
É um pouco parecido com o que o Latino Heat faz na luta dele, batendo só no ombro.
Porque
aí ele fica aparecendo como vilão. Ou Triple H fica como vilão também.
E é uma coisa que a gente chama de psicologia da luta. Por exemplo, meu finisher é um neckbreaker no seu pescoço. Faz sentido, então, que durante a luta
eu bata mais
no seu pescoço pra enfraquecer o seu pescoço.
Esse é um videogame.
Esse é um tipo de psicologia.
É.
Existe o... Não é nem psicologia, é fisiologia.
Fisiologia.
Né? É, existe outro que pensa assim, o seu finisher é um neckbreaker, que você usa as mãos pra fazer. Uhum. Então eu vou atacar suas mãos a luta inteira pra que você não possa fazer seu finisher. É muito difícil alguma luta com fisiologia boa.
É
bem raro acontecer.
A melhor defesa é um bom ataque. Ele se ataca a mão do amiguinho.
Shawn toma um digitinho em uma cadeira, corta sua testa e escapa na contagem de 2.
Cortou de leve.
É, foi levinho, 2 minutos e tava parando de sangrar já. Triple H rouba o cinto de Michaels e o chicoteia. Com o cinto enrolado em sua mão, Triple H soca Shawn.
Quem é que luta com o cinto?
Um cowboy do Texas.
Meu pai.
Nossa.
Achei que ele ia falar, tipo, Djalminha, camisa 8 do Vasco. Não sabem disso? Triple H arranja sua marreta, mas é enfrentado por Shawn, eventualmente o colocando em um abdominal stretch. Mesmo sem regras, o árbitro força Triple H a quebrar a submissão, já que ele está usando as cordas. Os dois trocam empurrões e Earl Hebner, que é o árbitro, como um professor, dá uma bronca em Triple H.
Ou como uma mãe.
É. Usando Hebner, Triple H derruba Michaels das cordas, o acertando nas costas com a cadeira. Ele arma a cadeira no ringue e faz um sidewalk slam em Shaw em cima da cadeira que arrebenta. Triple H tenta um pedigree na cadeira. Falei cadeira pra caralho, hein?
É muita cadeira.
Mas Shaw acerta as bolas do oponente pra evitar o golpe. Switching music direto na cadeira e na cara de Triple H. E os dois dão uma descansada. Com Hunter vazando o sangue da testa, Shaw faz o keep up pro delírio da plateia e retribui as sentadas.
Agora vai. Cachorra. Nossa.
Shawn arranca o sapato do comentarista mexicano e acerta a Triple H, fazendo também um bulldog em cima dos degraus.
Então, eu falei, tipo, isso é idiota. E se o cara tiver, tipo, sujo pra caralho o sapato dele e infeccionar a testa do cara?
É porque o Triple H tava sangrando pra caralho.
É, ele tava cortado, fudido ali. Ele cortou 10 milímetros.
Ele costuma fazer isso, né? Quem te viu do Triple H sempre dá uma sangrada bonita.
É verdade. Eu acho que ele aprendeu muito com o Flair.
Ele tem sangue fino.
É verdade, pode ser sempre.
Tem que tomar.
Ele toma uma aspirina sempre.
É.
Antes da luta.
Michaels puxa uma escada de debaixo do ringue e acerta a cabeça de Hunter antes de bater em seu abdômen. Slingshot e Triple H direto na escada e HBK consegue um 2. Michaels acerta um superplex para o outro 2. Triple H tenta acertar Shawn com os degraus, mas toma um drop toe hold e cai de cara. HBK arma uma mesa fora do ringue e ataca seu oponente com o extintor de incêndio. Por coincidência, o Hunter deita na mesa e Shawn faz um, e Shawn faz um splash em Triple H explodindo a mesa.
No final, belíssimo. A mesa faz um crack, assim, gostoso.
E no final fica só os dois, tipo, lá como se fosse aqueles bonecos de TS.
É, eles estão abraçados no chão porque ninguém consegue mais fazer nada.
No ringue, Shawn escala a escada. Shawn escala a escada. E acerta seu cotovelo voador. Triple H reverte um switching music e tenta um pedigree, mas Shawn também reverte um roll-up aos 27 minutos e 19 segundos.
Caraca, durou muito.
Sim, ela é bem arrastada, é um pouco triste. É igual no, quando o toureiro no mata o touro, sabe? Fica... Ah,
isso é só cruel.
É, mas o Triple H estava apagado já antes da parte da mesa.
Honestamente, eu não imaginava essa... Terminando de diferente, tá ligado? Porque o Shawn Michaels
Fediado pelo ódio.
Não, o Shawn Michaels e o Triple H, quando eles lutam, quando eles querem fazer essas lutas boas deles, é sempre esses negócios arrastados, e é sempre esse esquema, sempre alguém que tá, tipo, dominando por muito tempo, o outro cara dominar por muito tempo.
É aquela luta que a tia da limpeza ama.
Nossa, é verdade!
O Shawn Michaels vai entrar... É aquela papel picado, tipo, ficar 2 minutos jogando papel picado pra todo lado, e é lá na entrada e depois no palco, é uma loucura. E depois o Triple H fica sangrando pelo ringue inteiro, é fantástico.
Depois da luta, Triple H usa sua marreta pra nocautear Shawn. Os paramédicos acodem Michaels enquanto Hunter manca para os bastidores rindo. Vocês falam que a luta foi arrastada? Quando eu assisti pela... Aliás, as duas vezes que eu assisti, pra mim não pareceu quase meia hora, não.
Eu acho
que... Eu percebi que era longa, mas o... Não me importei, não.
Eu acho que eu percebo que aquela luta longa é porque eu meio que eu sei como é que esses dois funcionam lutando, assim,
uhum.
Esses espetáculos dele. São sempre assim, honestamente.
Eu achei divertido.
É, eu também achei bem divertido.
Não achei ruim. Eu só... Teve uma hora que eu percebi que tava grande.
Sim. Eu falei arrastado porque eu fiquei com dó do moço. Ah, lá, tipo, o cabelo dele parece sendo já...
E o Shawn Michaels vendendo como um campeão as costas, hein?
Isso é o trabalho dele.
Ladies and gentlemen, before we present our championship match, I, Howard Finkel, have a few things that I would like to get off my chest.
Oh, please. Not after that, Howard.
First of all,
God.
I'm very proud to say that this is the first pay-per-view that I've announced in this very arena since WrestleMania 2. Thank you.
That's great. So what? What is he doing?
It's a little something called... commitment. And just so you know, Major League Baseball may be going on strike, but you WWE fans will always have the thing.
Was this called for? What is he doing? Wait a minute.
Hey! This wasn't called for, but it's very welcome!
I think this has just been done.
Oh, baby! It's Trish!
Chris stealing Howard's spotlight. Yeah, somebody already stole his hair.
Come on, pour your heart out, Trish. I think she's already doing that, isn't she?
WrestleMania 2. Who cares?
Look at the look on that idiot's face. He looks like, how dare you come into my ring?
Look at the shape of his head.
Hold on, honey. Hold on. 2 weeks ago, you slapped me in the face. Last week, you pushed me into a pool of mud. Now, just because you're in an arena of Long Island skanks doesn't give you the right to think that you're hot stuff and interrupt me.
I know. And Howard, I've been feeling really bad about the things I did to you. And, you know, I hope you'll accept my apology. But, you know, I gotta tell you, I've been sitting there in the back listening to you all night. And I gotta tell you, I never realized until tonight what a sexy voice you have.
Sexy
voice? Yeah.
Is she drunk?
So, to make it up to you, I got a little surprise.
You do?
Uh-oh.
Oh, wow. Hey, Trish.
Don't kiss him.
You know, we might have something here. Because I'll tell you, it certainly is a dog-eat-dog world, isn't it? Especially when you've got the puppies.
Hey!
And I've got my wiener.
Oh, my God.
I'm going to vomit.
What does that mean?
Yes, you do, Howie.
Howie the
but
wiener?
You know what? Let's go slow. How about we start off with a little hug or maybe a big hug, Howie?
It's fine with me.
A big hug? Oh. What is Trish?
Wow.
Howie's getting the
Trish,
feel the
I must tell you something. That certainly is a pleasant surprise to me, what's going on here.
Yeah. Well, next I was thinking, actually, Howard, the real surprise is Lillian Garcia.
Lillian Garcia?
Oh, that's Lillian.
Lillian Garcia.
Oh, Lillian just slapped Howard. Good.
Howard was probably feeling a little funny down there.
Antes do main event, Howard Finkel diz que é a primeira vez que anuncia naquela arena desde WrestleMania 2 e que os fãs sempre terão o Fink. Trish Stratus o interrompe. No Raw de 5 de agosto, Howard Finkel confrontou Eric Bischoff sobre ser o primeiro funcionário da WWE e demandar o lugar de Gian Garcia como locutor do Raw. Bischoff colocou os dois para disputar a vaga, mas acabou decidindo que eles não estavam entretendo. E chamou os dois samoanos, Rose e Jamal, para atacá-los.
Jamal samoano.
Você conhece o Jamal?
Provavelmente.
Você vai ver no próximo episódio. Finkel atirou Garcia para os dois e fugiu. Com isso, ele passou a ser chamado de Howard the Coward. Howard o covarde. Na semana seguinte, Finkel zombou do ataque a Lian Garcia e acabou sendo estapeado por Trish Stratus. Uma semana depois, Bischoff forçou Stacy Keibler e Stratus a lutar de calcinha e sutiã em uma piscina de lama. Trish venceu e jogou o Finkel na piscina.
Porque é 2002, né?
Pode. Obviamente.
Nossa, mas pode muita coisa, na verdade. Então, é uma surpresa.
Ela diz que ele tem uma voz sensual e o abraça. É aí que a gente tem aquela bela piada do...
Do puppies. And...
You got two puppies and I got the winner.
Que até a plateia vai de tão ruim que é triste só.
Lillian Garcia aparece e o estapeia antes de chutá-lo nas bolas. E chutou de verdade.
Ela quase morreu. Então ela escorregou, então foi, pegou.
Ah, tudo bem, o Finkel já deve ter a quantidade suficiente de fitas dele lá.
Eu acho que não, viu, cara?
Ah, quantidade suficiente? Zero.
Luta 8, Main Event. The Rock defendendo o título Undisputed contra Brock Lesnar, acompanhado por Paul Heyman. O retorno de The Rock no Raw de 22 de julho foi interrompido por Eddie Guerrero, que disse ter destruído o pôster de Rock que suas filhas tinham na parede. Os dois discutiram e marcaram uma luta. É aí que ia funcionar uma luta entre o The Rock e o Eddie Guerrero com a história da inveja, porque aqui eles fazem essa brincadeira. Com o Ed,
rockstar.
Brock Lesnar passou reto pro Rock e derrotou o Tommy Dreamer.
Na rampa.
Nem fingiu que nem tava ali. Após a luta, Undertaker atacou o Lesnar, lhe acertando um bastão de Kendo. Rock derrotou Ed e Lesnar o desrespeitou, atirando seu cinturão na lona. Depois, Lesnar e Heyman foram embora com Steph para desespero de Bischoff. Brock Lesnar estreou no SmackDown de 25 de julho, interferindo em uma luta entre Kurt Angle e Mark Henry, aplicando um F5 em Henry, uma desqualificação. Angle confrontou Brock e Heyman nos bastidores. Brock lhe disse que Angle parecia estar precisando de ajuda, e que agora Brock era o number one do SmackDown. Hulk Hogan e Kurt Angle discutiram sobre quem enfrentaria Brock Lesnar no SmackDown de 1º de agosto. Stephanie decidiu que os dois se enfrentariam, com o vencedor ganhando o direito de lutar com Lesnar na semana seguinte. Hogan venceu por desqualificação e tomou um F5 de Lesnar. Para desespero de Paul Heyman, Brock aceitou colocar sua chance pelo título Undisputed no SummerSlam contra Hulk Hogan na semana seguinte. Lesnar derrotou Hogan com o Hulk desmaiando por um bear hug e cuspindo sangue. Na verdade, em algum momento da luta, o Hulk acabou com a boca cortada e cuspiu sangue, mas eles começaram a vender como: meu Deus, o bear hug
tá matando ele!
Ele espremeu os pulmões dele até... Ah, meu Deus!
Brock e Heyman abriram um episódio do SmackDown de 15 de agosto zombando de Hulk Hogan e dizendo que Lesnar havia encerrado a carreira do lutador. Também prometeram encerrar o reinado de Rock no SummerSlam. Eles foram interrompidos por Rikishi.
Por quê?
Que é primo do The Rock.
Ah, é verdade. Samoanas. Eu esqueci todos os Samoanas.
Todos os Samoanas. É uma ilha. Todo mundo.
Não, mas é que na WWE todos os Samoanas, tipo, mesma família.
É, os Anoa'i. Quem Lesnar deveria enfrentar mais tarde? Lesnar acabou salvando Heyman de uma Sting Face. E mais tarde, Rikishi acertou o Heyman com uma Sting Face de qualquer maneira e acabou sendo derrotado pelo Brock.
Obviamente.
Brock e Rock só foram se estranhar direito nas últimas semanas, com Lesnar interferindo nos combates do campeão. Rock corre pro ringue e os dois começam a se socar, com Brock acertando um belly to belly. Brock foca nas costelas lesionadas do campeão, até com Paul Heyman chutando Rock enquanto o árbitro está distraído.
O Heyman nunca bateu tanto em alguém lá.
Né? Eles brigam na barricada e o árbitro decide não fazer a contagem. Heyman novamente interfere, puxando a perna de Rock e permitindo que Lesnar dominasse.
É importante falar nesse começo que a plateia é toda do Brock.
Ah, é. É isso que eu vou falar. A plateia...
É exatamente isso!
A plateia que já estava morna por Rock, acho que por causa... Eu achava na época, por causa da Street Fight, começa a gritar Rock sucks.
Ah, tá.
Mas não é por isso não, é porque depois dessa luta ele vai sair de férias de novo pra Hollywood. E a plateia sabia.
Como eles sabiam disso?
Ah, na internet.
TMZ não deixa passar nada.
Os insiders. E também fica meio óbvio. Enfim. Os dois fazem um keep-up e trocam socos, com Rock acertando um DDT para um 2. Heyman distrai o árbitro e Rock o soca. Ele prende o sharpshooter em Brock e o povo vaia, gritando Let's go, Lesnar. Heyman joga uma cadeira no ringue e é puxado para dentro. Lesnar salva seu agente de um rock bottom e usa a cadeira nas costelas de Rock enquanto o árbitro está distraído novamente. Bear hug no campeão, que consegue escapar depois de alguns minutos. A distração de Heyman permite que Rock acerte as bolas de Lesnar. Rock soca Brock para fora do ringue e limpa a mesa dos comentaristas espanhóis. Heyman tenta interferir, mas acaba subjugado por Brock, que toma um slingshot direto no poste. E ele pula alto pra caramba.
Belíssimo, ele faz até uma curva pra conseguir cair de cara no poste.
Rock faz um rock bottom horrível em Heyman, explodindo a mesa. No ringue, Lesnar toma um rock bottom, mas escapa no 2. Brock responde com um rock bottom próprio, do qual Rock escapa. Lesnar escapa de um people's elbow com uma clothesline, mas o Rock escapa do F5. Lesnar reverte um rock bottom em um F5 aos 14 minutos e 38 segundos. Novo campeão disputed, Brock Lesnar. Com isso, Brock Lesnar tira o Rock do posto de campeão mais jovem da história, aos 25 anos. Brock não é o campeão mundial mais rápido de sua estreia até ganhar o título.
Não, isso foi o Cochinho.
Foi o Ric Flair que ganhou o título 113 dias após sua estreia, enquanto o Brock demorou 126 dias.
Uau.
Luta bem chatinha, né? Nada demais.
Eu acho que pro final ficou melhor.
É, quando eles foram encerrando ficou melhor, mas também nada de sensacional. Pelé?
Eu gostava do The Rock.
Ah, e agora eu gosto mais do Rock.
É que eu realmente não gosto do Brock. É muito filhote de...
Nazistão?
Não, não é nazistão. É russo. Na União Soviética eles criavam os atletas na ração de anabolizante. Então, pra mim, o Brock é o filhote daquilo. Porque ele tem os...
Ele tem músculo no músculo.
É assustador. E no final ele tá vermelho com cinturão, assim. Parece que o mal venceu, sabe?
O mal venceu mesmo. É realmente zoado isso.
Esse pay-per-view teve uma taxa de compra de 1.0. Aproximadamente 540 mil compras. 165 mil a mais que o Vengeance.
realmente...
30 mil a menos do que o evento do ano anterior.
Ah, não é?
Por enquanto, dos quatro grandes, Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam e Survivor Series, teve a menor taxa de compra. Mas ainda falta o Survivor Series, que a gente vai ver, mas, por enquanto, foi o pior dos quatro grandes.
Ah, mas...
Ainda assim, é um bom, é um ótimo número, 165 mil compras a mais.
Que, tipo, o WrestleMania sempre vai ter o maior número, e o Royal Rumble é, tipo, a maior gimmick do bagulho, então sempre tem um número grande.
É, e se a gente colocar o King of the Ring, por exemplo, é, tipo...
A máquina de fazer dinheiro.
A gente tem muito... É, é uma boa... Não, comparado com os outros pay-per-views tirando os quatro grandes,
muito bom.
É uma boa taxa.
Sabe quanto custava o pay-per-view, não sabe?
Não é $50.
Não, deve ser um pouco menos.
O equivalente...
Tá no caminho pra $50. Deve estar uns $30
pra
cima.
Tinha uma equivalência de R$75 aqui, não tinha?
É que eu não sei como o dólar era bem alto. Era tipo... 2002 era tipo... Quase 4 reais.
Quase 4.
Quer dizer, hoje?
Não sei quanto devia estar, mas não era pouco.
Não era pouco, isso é verdade.
É isso aí. SummerSlam de 2002 está nos livros. O que vocês acharam?
Bom.
Convidados primeiro.
Desculpa.
Pelé.
Muito bom, muito bom. É incrível, foi uma viagem no tempo de ver o que podia aparecer na TV.
Ó, pra quem não gosta, não que não gosta, né, mas pra quem não acompanha e não conhece a luta livre, o que você achou legal e o que você não gostou?
O Pelé ou o que...
Não, à vontade.
É, você tá aqui pra isso.
É... Que... violência legal, né? Violência legal. Gente, na TV. Algumas lutas são muito bem vendidas. Eu acho o Triple H, o Shawn Michaels, assim, é uma história boa e a luta é muito boa. O Ed Guerreiro, em comparação, o Guerreiro e o Ed, a história é péssima, mas a luta é muito boa. Então, tipo, o programa funciona no seu formato, com as histórias, com que isso vai prendendo para os próximos programas também. O que não funciona, a piada do juiz. É absurdo. Do juiz, do narrador.
É bem-vindo a 2002. Então, eles estão saindo da época que era, tipo, só isso.
Só isso.
E eles ainda não aprenderam como sair disso.
Deixa eu me dar um junto pra você responder. Isso é uma coisa que eu acho interessante. O que você vê agora em 2002, né? 15 anos, praticamente, atrás? O que você olha dessa época e fala, ai, tem certo que a gente fazer isso?
A hipersexualização é uma coisa muito estranha, assim, olhando hoje. Fica muito pesado a coisa do imigrante malvado, assim, é ridículo, é muito absurdo.
Esse é um ranço que eles têm desde... Cara, esses últimos dias eu tava assistindo coisa da NWA de 83, 84... E eles já têm o russo malvado, eles já têm...
O mexicano injusto, que
fica bebendo. E é uma coisa que, assim, 2015, 2016 agora, ainda tem os imigrantes malvados.
Ainda tem, é verdade.
Tem ainda o America. Ainda tem, não adianta. O McMahon é muito...
Amigo do Trump.
Eles são amigos de verdade.
Sim,
mas então, é que eu acho que... Honestamente, acho que ele já congelou no
tempo.
Total.
Né? Assim, dá pra ver que aos poucos eles estão fugindo dessa coisa de você é imigrante, então você é mal.
Sim.
Eles estão mais no você é mal e é imigrante por acaso.
Talvez um dos motivos seja.
Tem uma
Talvez
evolução.
Você tenha um pezinho.
Tem uma evolução, mas é lenta e faz tempo que acabou.
Tanto é que eu cheguei trazendo pra coisas de hoje, eu falei, o Donald Trump não sabe que, tipo, que o Guerreiro é um personagem. Ele realmente acha, tipo, que não tem que expulsar os mexicanos, porque eles são todos. Eles vão ficar atacando o seu ombro. Porque ele já tá lesionado, é uma forma de...
Eles vão pegar essa foto fraco e roubar tudo que você
fez. Eles vão roubar nossas empresas. Nessa luta, por exemplo, o Ed é canadense e o Ed Guerreiro é americano. Ele não é imigrante. Ele é de Texas. Ele é texano.
Que louco.
E você, Thiago, o que você achou do evento?
Eu achei muito bom, embora existam... Eu acho que não tem lutas ruins. na verdade. Lutas medianas pra cima. Com coisas muito excelentes, como luta de abertura, foi de VK e Ed e Guerreiro.
É, eu concordo.
Tem... Qual seria o piorzinho?
Reflect.
É o Reflect. Falou do Fernando.
Eu acho que foi.
Eu acho que o Ric Flair não conseguiu se esforçar pra fazer uma coisa melhor.
Eu acho que por aí eles estão tirando o Ric Flair da luta, no fim das contas. Agora em 2002 ele já tá. Nos semanais ele já tá meio distante, não tá lutando tanto. Até o fim do ano ele já vai ter outra função, não vai ser mais lutador.
Isso é o foda, porque eu consigo empatizar com esses caras, porque a vida deles é luta. Quando você, mesmo ele falando bem, ele sendo muito bom nisso.
Uhum.
Você só fala pra ele, ah, não, você pode continuar participando, mas você vai ser o cara que fala. O cara deve pirar, deve ser muito
impossível. Não, o Flair, ele se aposentou em 2008, em 2009 ele já tava lutando de novo, porque ele... Assim, tem um detalhe que o Flair é endividado, mano. Ele deve muito dinheiro, ele tem que estar sempre...
Ele deve estar lá?
Eu espero que não, mas ele sempre tem problemas financeiros. Então ele sempre tá lutando de novo por essas coisas.
Sabe o que ele deve beber? Pra bronzeadora dele.
É.
Isso é uma coisa muito legal.
Pra manter aquele pururuca, né?
A pele dele é um couro violento, assim. Tem cor de couro.
Luta da noite, cara.
Luta da noite... Ed.
Chega a luta da noite.
Como eu escolhi essa... Eu acho que eu consigo mandar pro RPG Benoit, que eu não falei, ele foi bom pra caramba.
Vamos fazer uma tríplice aqui, então eu vou pra Shawn Michaels e Triple H.
É foda, que dá pra colocar muita coisa.
Menção honrosa.
Perfeito.
Foi dessas aberturas que a gente precisa.
Rápidas e boas, né?
Que anime pra ter direto, fácil. Mas no fim das contas, eu achei um evento muito bom. Fazia tempo que a gente não via qualquer evento que fosse...
continuamente bom.
Que ele mantivesse um padrão de qualidade. A gente sempre tinha evento que tem umas lutas boas, umas lutas muito boas, lutas horríveis. E acho que esse foi o primeiro que a gente viu que não tem uma luta horrível, não tem uma luta ruim.
Agora,
tem lutas
medianas.
Até do Flair não é ruim.
Vou jogar gasolina no fogo aí. Porque eu tenho o seguimento das
divas. Cara, no último episódio.
Não.
A pior luta da noite, a pior da vida foi.
Isso é Austrália, isso é outro mundo.
Não sei se é possível. Nos semanais elas não estão aparecendo muito. A Nidia é que tá mais aparecendo.
É porque eles mataram a divisão das divas, porque a Lita tá morta.
A Lita tá lesionada, a campeã Molly Holly.
Que ela nem tá aparecendo.
Ela não tá aparecendo, nem nos semanais ela tá aparecendo direito. O que tá rolando nos semanais com ela é o Christopher Nowinski, que é o cara de Harvard, tentando tirar a virgindade dela. É sério, isso é uma história.
Faculdade é uma merda, né?
E então, talvez seja... Normalmente a luta das divas é ponto baixo. Talvez. Mas acho que a gente teve outros episódios que não teve divas e não foram bons também, assim.
Eu também acho que isso é uma melhorada nas séries. Embora eu acho que não seja nada comparado com as séries que a gente teve, viu? É uma melhora comparado com as lutas que a gente tem na divisão atualmente em 2002, que são bem fracas, eu acho.
Sim. Não, a gente não tem dupla.
É, praticamente não tem. Esse que eu falo.
Tem esses dois, tem o Billy Chuck e só.
Essa mudança maluca de SmackDown Raw com essas contratações talvez melhore a divisão de duplas, mas é uma loucura, carga tudo na história.
Bom, no próximo episódio vamos falar sobre o Unforgiven de 2002. Teremos um novo título, uma nova dupla e a continuação do reinado de Brock Lesnar como campeão Undisputed.
Ele vai ganhar.
Ele ganhou já.
Ah, não.
Para não perder esse episódio e ouvir os anteriores, você tem que acessar cotovelovoador.wordpress.com. Que mais? Você pode entrar em contato por onde, Thiago?
Eu não sei mesmo, desculpa.
cotovelovoador@gmail.com. Twitter, você sabe?
É twitter.com/cotovelovador.
Isso, e Facebook?
facebook.com/cotovelovoador.
Exatamente. É isso aí então. Nos vemos no Forgiven. O Pelé não vai estar no Forgiven.
Acho que não, tem que voltar pra minha terra.
Até lá então.
Rezem por mim.
Oraremos. Até lá.
Tchau.